Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estão reunidas as condições para iniciar a nossa reunião e, como sabem, ficou estipulado que nesta primeira parte temos a audiência da Associação Vegetariana Portuguesa para a apresentação do projeto de proteína verde e do Plano Nacional de Promoção à Proteína Vegetal. E temos por videoconferência a coordenadora do projeto e vice-presidente da Associação, Joana Oliveira, a quem cumprimento e dou os bons dias e agradeço a disponibilidade. E, sem mais demoras, íamos iniciar esta audiência, dando já a palavra à Joana Oliveira, que tem cerca de 10 a 15 minutos para apresentar os propósitos, as reflexões e as questões que entender. Muito bom dia, tem a palavra.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, começo por agradecer também a vossa disponibilidade. Eu estou aqui também em representação não só da Associação Vegetariana Portuguesa, fazendo eu parte da direção, como também estou em representação da Zero, da Giota e da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, que colaboraram na elaboração deste Plano Nacional de Promoção à Proteína Vegetal. Eu gostaria de saber se posso partilhar o meu ecrã com uma apresentação ou a audiência será apenas verbal. Posso partilhar o ecrã ou apenas verbal?
Sim, faz favor.
Portanto, o projeto Proteína Verde tem como finalidade, tem como objetivo promover a mudança do sistema alimentar, começando primeiramente pela mudança na produção agrícola. Portanto, o que visa é precisamente tornar o sistema alimentar português mais sustentável, protegendo então o meio ambiente e mitigando as alterações climáticas. Aquilo que nós queremos provar e queremos mostrar é que existe uma ligação muito próxima entre a urgência climática, mas também a urgência económica perante a necessidade de soberania alimentar e a agricultura. A verdade é que, como vocês bem sabem, as atividades humanas influenciam muito o clima e isto muito devido aos gases poluentes, nomeadamente ao dióxido de carbono, ao metano e ao óxido de nitroso. Em particular, nós temos um problema de que toca ao metano, porque o metano acaba por ser um gás bastante mais poderoso do que o dióxido de carbono. E acaba por aquecer, provocar e contribuir para o aquecimento global de maneira muito mais acentuada. A produção de alimentos também é responsável por 26% das emissões globais de gases de efeito de estufa no seu conjunto. E, portanto, nós também temos aqui as diferentes emissões no que toca a diferentes alimentos. E depois também temos um problema de terra, não é? 63% das terras aráveis que estão ocupadas para a criação, por exemplo, de produção de gado, nomeadamente da pecuária intensiva. Portanto, temos aqui a distribuição, isto é um estudo muito recente da APA, nós temos aqui a distribuição no que toca aos gases poluentes que derivam da agricultura e, portanto, temos a fermentação entérica aqui com bastante pronúncia aqui no gráfico. E, portanto, isso leva-nos a acreditar que é preciso investir em proteínas vegetais para economizar mais CO2. Isto eu já vou falar um pouco mais das vantagens da proteína vegetal, mas a verdade é que nós estamos numa situação urgente de necessidade de reduzir as emissões de metano que derivam da agricultura. Como vocês sabem, a fermentação entérica está muito associada à emissão de metano, como vimos ainda agora, acaba por ser bastante mais poderosa do que o dióxido de carbono. Estou a passar isto muito rápido, poderei partilhar os slides convosco a seguir, só porque tenho apenas 10 minutos. No que toca também à captação de água, nós em Portugal, sabendo nós que temos aqui uma escassez de água, também temos um problema no que toca à agricultura, porque a agricultura, muito devido ao regadio, como sabem, mas a agricultura gasta 72% da água usada em Portugal. E acabamos, perante tudo isto, temos aqui um sistema alimentar que não pode ser considerado sustentável, portanto, perante as alterações climáticas que temos vivido e também, portanto, perante a necessidade de otimizar o uso de recursos naturais, nós temos que fazer algo. Aqui neste slide eu aponto para a questão da desflorestação, que também é outro problema, e para o facto de termos um uso pouco eficiente no que toca ao uso do solo e ao uso de água e de outros recursos naturais. A pegada ecológica em Portugal deixa muito a desejar também, porque 32% da mesma deve-se ao consumo alimentar, sendo que mais de metade desta se deve à produção de carne. Ele chama aqui a atenção, e é uma coisa que nós dizemos bastante no relatório, nós temos que também mudar os nossos hábitos de consumo, sendo que, em particular, no que toca à pecuária intensiva, esta precisa de ser atenuada para que existam mais valias para o sistema agrícola, em termos ambientais. Mas não só no que toca à captação de água excessiva, como nas emissões de gases poluentes, também a agricultura ameaça a biodiversidade. Para além da biodiversidade e da ameaça às 66 plantas com maior incidência nas regiões mais rurais, nós também temos a ameaça à qualidade dos recursos hídricos. Como bem sabemos, Portugal tem um problema com as descargas ilegais e, portanto, acabamos por ter aqui uma quantidade enorme de massas de água que são afetadas por estas mesmas descargas e que levam à poluição dos recursos hídricos. O que é que nós propomos? E agora vou aqui focar-me no ponto positivo. Mais produção de leguminosas. E as medidas do governo devem orientar-se nesse sentido. Nós acreditamos que se produzirmos mais leguminosas, vamos ter vantagens a nível ambiental, porque, como vamos ver mais à frente, as leguminosas têm a capacidade de fixar, da fixação biológica do azoto atmosférico e, portanto, acabam por contribuir para a diminuição de uso de combustíveis fósseis ou de fertilizantes adotados, mas também temos aqui um ganho económico. Nós, em Portugal, como vocês bem sabem, temos um grau de autoaprovisionamento médio das leguminosas baixo, é de apenas 18,6%. E nós, tal como a Europa, na verdade, somos extremamente dependentes da importação de leguminosas. E, portanto, isto coloca-nos numa posição muito frágil, principalmente perante o caso atual de escassez de cereais, e como vocês bem sabem, as leguminosas também enriquecem as outras culturas, nomeadamente os cereais. Lá está, as leguminosas são aquilo que nós acreditamos ser uma solução para grande parte das crises agrícolas que atualmente vivemos. As leguminosas fixam, como eu disse, têm a capacidade de ter uma relação simbiótica de fixar o azoto, portanto elas sequestram o azoto atmosférico e diminuem a necessidade de fertilizantes minerais externos e também melhoram a fertilidade dos solos. Acabam por permitir a redução dos processos de erosão, a compactação, e são excelentes para incluir em sistema de rotação de culturas. Portanto, elas acabam por quebram ciclos de doenças, reduzem a pressão de pragas. Portanto, esta diversidade que as leguminosas incutem nos sistemas de cultivo são de uma grande, enorme mais-valia para as condições de solo do solo português, e por acaso aqui nem digo, mas o solo português tem todas as condições para a cultura de leguminosas. Aliás, em termos de zona mediterrânica, é daquelas que é dos solos que mais se potencia a tal. Aqui acabo por falar mais do mesmo. Portanto, nós, se nós realmente, por exemplo, como eu falarei um pouco mais à frente, adaptarmos os nossos ecorregimes no âmbito do PEPAC para que esses possam precaver uma maior uma campanha pelas leguminosas, nomeadamente a introdução das leguminosas entre linhas, das culturas permanentes, e, portanto, acabam por evitar a fixação das plantas. Tudo isto tem enormes vantagens. Inclusive, as leguminosas requerem muito menos água na sua produção do que muitas outras fontes de proteína, inclusive até mesmo de outras culturas de base vegetal. Portanto, as leguminosas são realmente um alimento bastante poderoso para a nossa saúde, para a saúde pública e também para a agricultura, acabando também por contribuir para que Portugal cumpra as suas metas europeias, no caso da redução de 20% de fertilizantes ou a diminuição de perda de nutrientes de 50%. Nós temos acompanhado no projeto, nós acompanhamos dois produtores, em Edenha Nova, que é conhecida pela agricultura biológica, que nós também defendemos, e temos aqui o exemplo de dois produtores de sucesso, inclusive Hortas da Edenha, que é bastante conhecido, que disse que sim, que concordou plenamente connosco sobre a riqueza das leguminosas e que, sob a alçada do projeto, tem vindo a cultivar fava e ervilha e também grão de bico preto. Portanto, aqui poderão aceder ao manual, que é o manual que nós criamos de produção sustentável de leguminosas. Os ganhos económicos também existem, isto porque o mercado de base vegetal e o mercado de exploração de leguminosas está a crescer. A verdade é que nós, em Portugal, observou-se um aumento de 20% nos últimos 2 anos no que toca à venda de alimentos de origem vegetal. Portanto, existe aqui uma oportunidade económica e o mercado português deve estar atento a isso. E começa mesmo pela agricultura. Tudo isto começa pela agricultura e pelo grande segredo que é canalizar os nossos fundos disponíveis no âmbito do orçamento para que promovam o cultivo de leguminosas. Isso é muito importante. Nós não podemos continuar para trás quando outros países, como a Dinamarca, lançam esta semana planos de dinamização, de promoção de culturas vegetais. O que nós podemos fazer? Podemos apostar em políticas públicas mais sustentáveis, até porque isto tudo beneficia os cidadãos. Nós estamos todos a pagar um preço muito alto pelas externalidades ambientais, por muito que queiramos continuar com os mesmos hábitos alimentares, a verdade é que mais tarde ou mais cedo a natureza vai se virar contra nós. E por isso mesmo, a Associação Vegetariana Portuguesa, a Zero, a Giota, e a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, a ASPIA, se juntaram para lançar este Plano Nacional de Promoção à Proteína Vegetal. Este já é a segunda edição deste plano. Nós já vamos na segunda, ou seja, nós já tivemos a primeira em 2022. O projeto já existe desde 2021 e com os mesmos parceiros e com propostas cada vez melhores e mais específicas. O que é que nós queremos, no fundo? Nós queremos cumprir a Agenda 2030, nós queremos cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável e uma produção e consumo sustentável, como se vê ali no objetivo número 12. A verdade é que Portugal tem que seguir parâmetros, tem que responder a medidas europeias e o Pacto Ecológico Europeu é algo que guia muito outras políticas europeias, nomeadamente estratégias que têm vindo a ser faladas, que é a estratégia do Prado ao Prato, que ele próprio reconhece o benefício das proteínas de base vegetal. Para além do aumento do cultivo, também o aumento do consumo, naturalmente. Com base em tudo isto, nós temos a PAC, não é? O Plano de Agrícola Comum, mas também temos a PEPAC, mais especificamente, o nosso plano estratégico. Apesar do plano estratégico estar definido até 2027, nós acreditamos que possa ser o Orçamento de Estado possa criar campanhas no sentido de direcionar o PEPAC para que este promova uma transição mais economicamente viável, que é bastante importante, mas ambientalmente também mais sustentável e neutro em carbono. É importante que o PEPAC se alinhe com os objetivos ambientais agora, neste instante, ainda que permaneça em vigor até 2027, sabendo nós que a estratégia de proteína europeia vai ser revista no início do próximo ano, perante também esta crise que se instalou muito devido ao conflito na Ucrânia. Portanto, nós são necessárias medidas de desenvolvimento rural para desenvolvimento sustentável de leguminosas. Como nós vimos, são essenciais no que toca ao cumprimento das metas ambientais e de sustentabilidade agrícola. É preciso que os apoios existentes se tornem menos limitados, porque, tal como vocês sabem, isto tem sido bastante apontado também pela Zero, o PEPAC apoia uma área inferior daquela que deveria apoiar no que toca ao cultivo de leguminosas. E o PEPAC, nós e a Zero e outras entidades também, não consideramos que o PEPAC penalize métodos agrícolas intensivos. Portanto, os ecorregimes deveriam ser mais claros em relação à penalização da agricultura intensiva. A agricultura intensiva não acaba por acaba ter um impacto muito maior que aquilo que nós possamos imaginar e todos os cidadãos acabam por pagar um preço muito alto e não é da média e longo prazo, nem sequer é a longo prazo, a médio prazo. E, portanto, nós temos que atuar no sentido de limitar o aumento de temperatura terrestre. Nós temos, neste momento, não existe propriamente expectativas positivas em relação a este aumento de temperatura terrestre, portanto, temos que fazer alguma coisa hoje para evitar o pior e o desastre climático muito em breve. E, portanto, nós temos várias ferramentas para isto. Temos o Pacto Ecológico Europeu, como eu falei há pouco, temos o do Prato ao Prato, depois mais especificamente nós temos o Plano Estratégico da PAC e depois temos o Roteiro de Neutralidade Carbónica até 2050 e o PNEC também até 2030. E nós possamos bastante, nós queremos aqui, como organizações não governamentais, queremos apoiar o Governo, estamos aqui para apoiar naquilo que nós podemos e por isso é que criamos 15 recomendações nacionais no incentivo à proteína vegetal que poderão ser implementadas gradualmente e poderão ser implementadas algumas das recomendações e outras não, mas aquilo que nós queremos é que haja um reconhecimento por parte do Governo de que nós temos que mudar o nosso setor agrícola pelo ambiente. O setor agrícola não serve simplesmente para alimentar as pessoas. Isto já foi há alguns tempos, quando houve a necessidade de industrializar a agricultura. Neste momento nós temos precisamente a necessidade oposta, que é de perceber até que ponto a agricultura não estará a danificar o planeta Terra. E, portanto, o que nós propomos é ampliar o apoio aos agricultores para cultivos leguminosas. Como eu disse, neste momento a área apoiada está abaixo da dimensão declarada em 2020 pelo próprio EFAP. Nós propomos também a introdução das leguminosas nas práticas elegíveis para as medidas agroambientais e ecorregimes. Existe aqui uma linha muito ténue entre as medidas agroambientais e ecorregimes. Portanto, para nós, desde que as leguminosas estejam lá e estejam, pelo menos haja sejam descritas de forma mais clara nos incentivos em prol do ambiente, nós ficaremos contentes e achamos que é necessário. E existem nós no próprio plano, poderão ver mais detalhadamente, nós somos bastante concretos sobre a forma de como isto pode ser feito. E também propomos estabelecimento de medidas no plano da bioeconomia para que exista aqui também um passo à frente de Portugal neste sentido e que se promova a exploração de leguminosas e a economia circular. Tal como eu disse, no que toca à introdução das leguminosas nas práticas elegíveis para as medidas agroambientais e ecorregimes, nós no plano nós estaremos bem como isto pode ser feito e a modificação de um atual apoio pode ser uma das formas. Também propomos descontar nos apoios públicos as penalidades ambientais que resultam da agropecuária, nomeadamente da agropecuária intensiva. Isto porque a pecuária intensiva é, de facto, a área agrícola que mais polui, que mais gases de efeito de estufa gera, nomeadamente, como nós vimos há pouco num dos slides, pela fermentação entérica, e, portanto, há que precaver, os apoios públicos têm que, pelo menos, considerar, isto vem um bocadinho na linha dos ecorregimes, têm que considerar que existem externalidades ambientais e que a pecuária intensiva tem que, efetivamente, incorporar essa realidade e, portanto, não pode receber tantos apoios. E também propomos a criação de esquemas de apoio à investigação e inovação em torno das leguminosas, acreditando uma vez mais que Portugal deve investir em desenvolvimento, em investigação e em inovação no que toca a alimentos tão versáteis e tão sustentáveis e tão poderosos para o ambiente como são as leguminosas. Portanto, isto vai muito no âmbito da valorização do conhecimento. Também um pouco, isto não tanto no vosso escopo, mas em termos de apoiar pequenas e médias empresas cuja principal matéria-prima são as leguminosas, devem ser criados programas nesse sentido. Promovemos também e queremos mostrar a necessidade das cadeias de abastecimento longas serem mais transparentes e de haver uma territorialização, ou seja, é necessário que as cadeias de abastecimento sejam mais curtas, é necessário que existam políticas municipais que consigam monitorizar e avaliar...
Senhora Coordenadora, tem que concluir, está bem?
Desculpa, vou fazer o máximo rápido que consigo. Então, estou mesmo quase a acabar. Vou agora dizer as medidas e poderão ver no plano mais detalhadamente. Portanto, achamos também que exista um incentivo, que deve existir uma incentiva à conversão de terrenos atualmente destinados à pecuária intensiva a unidades agrícolas de produção sustentável de base vegetal. E que exista mais capacidade, isto é muito importante, capacitação formativa e reforço da oferta para maior e melhor disponibilização de refeições de base vegetal nas cantinas públicas. Alívio fiscal para todas as leguminosas e derivados. Isto é algo que está em vigor para parte das leguminosas, mas achamos que por uma questão de medida ambiental deva ser prolongado. A atualização das diretrizes, que não é tanto do vosso escopo. A capacitação dos estudantes para as boas práticas do cultivo da proteína vegetal. É muito importante que se ensinem aos jovens agricultores a importância e como cultivar de forma sustentável. A criação, isto é bastante importante, que é a criação de programas específicos para o cultivo de leguminosas dirigidos a jovens agricultores, portanto, privilegiar quando os jovens agricultores querem plantar e cultivar leguminosas e proteínas vegetais, criar mecanismos prioritários para a aquisição de terras para a produção de proteína, ou seja, nós temos o Bolsa Nacional de Terras, mas a Bolsa Nacional de Terras, e agora também temos o Banco Público de Terras, não estou em erro, portanto, podem ser direcionados para a produção sustentável e a criação de uma estratégia nacional para a proteína verde que, no fundo, engloba tudo isto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Fica assim, então, na plenitude, concluída a apresentação, para melhor ser possível iniciar a discussão e a participação e a análise por parte das senhoras e senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. Começa o grupo parlamentar do PSD, por o Sr. Deputado Carlos Cação, que andou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados. Cumprimento também a Sra. Vice-Presidente da Associação Vegetariana Portuguesa, Joana Oliveira. Eu agradecer o vosso trabalho, as vossas preocupações e também os vossos contributos, mas dizer-vos que o PSD não acompanha na íntegra as propostas apresentadas. Estamos completamente de acordo com a necessidade de implementar medidas que promovam o rejuvenescimento do nosso tecido agrícola. Nesta altura, em Portugal, tem menos de 4% de agricultores com menos de 40 anos de idade. Por isso, estamos absolutamente convencidos que temos de trabalhar mais, criar mais incentivos, criar um setor mais atrativo para continuar a garantir a nossa segurança e soberania alimentar. Não discordamos dos incentivos ao consumo de determinados alimentos, como são o caso das leguminosas, porém, não defendemos a substituição integral da proteína animal. Nem podemos concordar com alguns dos alicerces que Vossas Excelências aqui vieram defender. E por isso, permita-me dizer aqui alguns comentários sobre a vossa exposição e discordar com algumas frases que vêm escritas na vossa exposição de motivos. E passo a citar, por exemplo, a agricultura gasta 75% da água usada em Portugal, contribuindo para que o território português se encontre sujeito a graves problemas de escassez de água. E não concordamos desde logo porque a agricultura não gasta água. A agricultura utiliza a água transformada em alimentos para toda a população se alimentar e naturalmente sobreviver. Sendo aliás saudar o esforço que os agricultores nos últimos anos vêm desenvolvendo na utilização mais eficiente dos recursos hídricos, designadamente através de novas técnicas como relacionadas com a agricultura de precisão. Depois também sobre a afirmação da intenção de promover alimentação sustentável e ecológica que privilegie proteínas vegetais saudáveis, dizer que o PSD, no PSD entendemos como sustentável e ecológico uma alimentação que privilegie o consumir local, alimentos com baixa pegada carbónica. Não somos contra a proteína animal, que proporcionam naturalmente incrementos de saúde e de crescimento da população ímpares. O leite, por exemplo, é reconhecidamente considerado um dos alimentos mais democráticos que existe, sendo que é justo nesta matéria que se reconheça também o esforço que os produtores pecuários têm feito em sede de bem-estar animal, bem como o trabalho desenvolvido pela Indústria Nacional de Laticínios na colocação de produtos de qualidade no mercado. Mas relativamente às vossas propostas, os senhores defendem ampliar o apoio associado ao cultivo de leguminosas. Perguntámos como é que os senhores entendem isto, se é por via PEPAC, Se sim, que tipo de alteração sugeriam para se encontrar um pagamento ligado a estas culturas e que outras deixariam de o ser? Sobre a criação dos programas especificamente dirigidos a jovens agricultores que promovam o cultivo de leguminosas, perguntámos como, se é através da majoração no apoio, mas se for assim, neste caso teria de ser via investimento e não ao nível do apoio à instalação de jovens agricultores. Que sugestões concretas vocês têm sobre esta matéria? E, por último, uma consideração sobre a consideração das externalidades ambientais nos apoios atribuídos às produções pecuárias intensivas. Não acompanhámos este tipo de discriminação negativa, que consideramos serem prejudiciais para a competitividade do tecido empresarial agrícola português, que passaria a estar em desvantagem face aos parceiros comunitários, embora partilharem da mesma política agrícola comum. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem ainda dentro do seu tempo a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Senhora, ainda não é período da tarde. É bom dia ainda. Senhoras e senhores deputados, senhora coordenadora do projeto Proteína Vegetal. Bom, como acabou de referir o deputado Carlos Cação, o PSD está completamente convicto das necessidades de trabalharmos mais e melhor na estratégia de assegurar a nossa segurança e soberania alimentar. Isso é inquestionável. E precisamos de políticas públicas mais competentes que a promovam de forma efetiva. Também estamos de acordo. Mas não podemos esquecer que o devemos fazer em alinhamento com os princípios da política agrícola comum, que solicita aos agricultores da União Europeia que produzam alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, a preços acessíveis e em respeito pelas regras do meio ambiente. E por isso também estão os nossos agricultores empenhados na implementação dos princípios do Pacto Ecológico Europeu, que pretende atingir a neutralidade carbónica em 2050 no território da União Europeia. Aliás, os agricultores estão completamente alinhados com a ideia de sustentabilidade e, desde logo, e é muito importante que se perceba, na sua tripla dimensão, que socialmente é esquecida, que é ambiental, mas também a social e a económica. Sendo que, como aqui também já o referimos muitas vezes, o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, deve ser implementado com os agricultores e não contra os agricultores, como frequentemente parecem alguns fazer crer. Por outro lado, não vemos razões, nem o vê a política agrícola comum, para a diabolização da proteína de origem animal, como também frequentemente alguns o querem fazer. Aliás, a grande maioria da comunidade científica identifica como dieta saudável uma dieta que combine de forma equilibrada todos os alimentos que constam da conhecida e atual roda de alimentos, onde proteínas de origem animal e de origem vegetal acabam por contribuir de igual forma para uma vida saudável. Sendo que há até quem defenda, como sabemos, que a proteína animal fornece todos os aminoácidos essenciais, enquanto a proteína vegetal apenas o fornece parcialmente. Falando ainda da necessária aliança com a comunidade científica, no sentido de nos ajudar a produzir mais e melhores alimentos, de maior qualidade e saudáveis, há quem defenda que as novas técnicas genómicas têm a capacidade de melhorar as plantas, tornando-as mais resilientes às alterações climáticas e a pragas resistentes, enquanto reduzem a utilização de adubos e pesticidas, permitindo assim garantir rendimentos mais elevados. Ora, nesta matéria, gostávamos de saber da senhora coordenadora do projeto para a proteína vegetal qual a opinião em concreto que tem sobre esta questão, que nesta altura é uma questão que está a ser altamente debatida. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado também pela disciplina do tempo. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Paula Reis.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras deputadas e os senhores deputados. Cumprimento a Associação Vegetariana Portuguesa na pessoa da sua vice-presidente, a doutora Joana Oliveira, agradecendo-lhe desde já a apresentação do projeto de proteína verde e as propostas e esclarecimentos em causa. Tendo por base algumas das matérias que referiu, deixe-me apresentar alguns esclarecimentos baseados quer em legislação e apoio já em vigor, quer também em conhecimento próprio das matérias em causa, como consumidora atenta, como considero, e moradora num distrito que tem uma grande prevalência de área agrícola. Assim, doutora Joana, quanto aos apoios a cultivos de leguminosas, dizer que no PEPAC existem intervenções destinadas ao consumo de hortofrutícolas, nomeadamente a intervenção B.1.11, que a intervenção PRODI A.3.2 refere-se a uma promoção de consumos saudáveis orientada para um regime mais baseado em produtos vegetais, que para as proteaginosas como a ervilha, a fava, o feijão frado, o amendoim ou a soja está em curso a intervenção A.1.2.6, pagamento às proteaginosas, com apoio associado ao rendimento e que visa a melhoria do aprovisionamento nacional de proteína, destacando ainda o seu papel na diversificação de culturas e na gestão sustentável do solo, medida que os agricultores conhecem e que, por isso, e citando um exemplo, voltou a povoar a paisagem agrícola do Campo Albicastrense com o cultivo de feijão frado, como considero que deve conhecer. Quanto às externalidades ambientais da atividade agropecuária, o PEPAC não as analisa numa perspectiva negativa de redução dos apoios, não seria sequer proveitoso, mas de uma forma positiva, criando apoios para o melhoramento da eficiência alimentar com a redução de gases de efeito de estufa. Intervenção A.3.4. Quanto ao incentivo à conversão de terrenos atualmente destinados à pecuária em unidades agrícolas de produção sustentável de base vegetal, dizer-lhe que na Agenda de Inovação para a Agricultura, Terra Futura, estão estabelecidas metas, nomeadamente as relacionadas com o aumento da adesão à dieta mediterrânica, que essa sim o PS acompanha e apoia largamente, e na conversão de área agrícola em regimes de produção sustentável reconhecidos. Que, quanto à criação de programas específicos para os cultivos de leguminosas direcionadas para os jovens agricultores, que os apoios que são dados a estes jovens agricultores no âmbito do PEPAC têm como objetivo reforçar competitividade, melhorar desempenho e garantir viabilidade e sustentabilidade das explorações agrícolas, que não impõe qualquer limitação ao tipo de atividade e a desenvolver pelos seus beneficiários, ou seja, a escolha das proteginosas será uma escolha própria. Quanto à saúde, existem diretrizes alimentares nacionais oficiais. No Plano Nacional de Alimentação Equilibrada e Sustentável sobre os eixos do consumo, da produção e da dieta mediterrânica e educação e literacia alimentar, a missão deste plano passa por estimular a produção nacional, e com ciclos curtos no consumo, valorizar e salvaguardar a dieta mediterrânica enquanto sistema de padrão alimentar característico do território nacional, criando e promovendo estímulos à sua adesão, sensibilizar e aconselhar os consumidores e a população em geral para a adoção de uma alimentação nutricionalmente equilibrada e informada. Dizer ainda que estão previstas iniciativas a nível regional desenvolvida por parcerias lideradas pelos GAL, de forma a dotar os territórios de uma equipa técnica, nutricionistas e agrónomos, capazes de implementar um plano de ações de sensibilização e aconselhamento aos consumidores e à população para uma alimentação saudável. Sendo assim, queria perguntar então à doutora Joana, com base no exemplo que referiu, se não considera que a articulação conseguida pelo Governo português entre a União Europeia, os agricultores e os municípios e os próprios consumidores não está já no terreno a executar uma política de exploração agrícola a pensar nos consumidores, nos agricultores e no meio ambiente. O exemplo é o da cantina escolar de Idanha Nova, que para além da opção vegetariana diária que disponibiliza, confecciona exclusivamente refeições bio, com alimentos provenientes em larga maioria das hortas de Idanha, sendo este um projeto municipal de sucesso, instalado em terrenos cedidos pelo Estado português, uma vez que a quinta onde se desenvolve é propriedade da Direção Regional da Agricultura. Consideramos que este é o caminho certo, perguntamos se acreditam que este também é o caminho certo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Soutora, a Soutora veio aqui apresentar um Plano Nacional de Promoção à Proteína Vegetal e a Soutora representa uma associação, que é a Associação Vegetariana Portuguesa. Nós fomos consultar, fizemos o nosso trabalho de casa, fomos consultar o vosso site e no vosso site deparámos com coisas verdadeiramente extraordinárias. A senhora e a sua associação promovem o vegetarianismo e, por extensão, o veganismo como o estilo de vida, está no vosso site. Dizem que, sem quaisquer atitudes e esforços individuais que contribuam para a perda da redução de sofrimento e morte de milhões de animais, para a mitigação do impacto da água pecuária sobre o ambiente e para a erradicação de doenças e promoção do bem-estar humano. Oh, Soutora, eu acho que esta sua apresentação, pese embora acompanhe em muito pouco do que disse, mas todo o resto da sua apresentação foi bastante dogmática e eu acho que se coadunaria muito melhor na primeira comissão do que aqui na Comissão de Agricultura e Pescas, porque pelo que a senhora disse e pelos valores que a sua associação representa, parece-nos que de facto no fundo ataca é os pescadores e os agricultores e não reconhecem que os pescadores, os agricultores e os pecuários são aquelas pessoas que através do seu empreendedorismo e da sua atividade alimentam os portugueses, concorrem para a nossa soberania alimentar e fazem com que Portugal seja um país em que existe de facto segurança alimentar e um país em que nós conseguimos alimentar, ainda que em pouca independência, o nosso povo. Porque, de facto, Soutora, se nós implementássemos tudo aquilo que a Soutora nos trouxe aqui hoje, o que nós íamos ter era mais uma fome ideológica, como aquelas que tivemos no século XX, por exemplo, na Grande Fome da União do comunismo na China, ou do Holodomor, provocada pela União Soviética na Ucrânia, era isso que íamos a ter. A Soutora e o seu projeto atacam totalmente as unidades pecuárias, dizendo que são enormes emissoras de gases. Mas, Soutora, as contas não se podem fazer assim. Porque se, de facto, existem emissões pelas unidades pecuárias, também temos que ter em conta que 2,5 milhões de hectares em Portugal, que fazem parte dos 4 milhões de unidades agrícolas disponíveis, são cobertos por pastagens. E essas pastagens, obviamente, fixam dióxido de carbono, fixam gases de estufa. Portanto, as coisas têm que ser feitas de uma forma líquida. E a verdade é que posso-lhe dar o exemplo que existem já no Alentejo, nomeadamente em Montemor, existem unidades pecuárias que são carbonicamente neutras e, portanto, são certificadas para a emissão de carbono na produção de carne. Essa perspectiva de que a PEPAC deve ser um instrumento castigador dos pescadores e dos agricultores é totalmente perniciosa, porque nem sequer respeita aquilo que foi a fundação da União Europeia, o Tratado de Roma, a fundação da Política Agrícola Comum e, consequentemente, todos os programas consequentes. Relativamente à promoção da proteína animal, bem, eu sou totalmente de acordo com o aumento da produção da proteína animal e aumento da agricultura, das leguminosas e isso tudo. Agora, o que as pessoas também têm que saber, é que as fontes vegetais de proteína, com raríssimas exceções, são incompletas. Dos 20 aminoácidos com quais o nosso corpo consegue fazer as proteínas, 8 são aminoácidos essenciais. E grande parte deles só se conseguem ingerir a partir de proteína animal. Mais, a proteína vegetal, mesmo que muitas vezes em quantidade suficiente, não está biodisponível, ou seja, a nossa fisiologia, o nosso trato digestivo tem muito mais facilidade em absorver proteína animal do que proteína vegetal. E isso ainda é mais sublinhado se tratarmos de crianças ou de idosos em situações fisiológicas específicas. E, portanto, Soutora, dos 10 alimentos com mais aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, temos os laticínios, os ovos, a carne de aves, carnes vermelhas, salmão, sardinha, atum, bacalhau, marisco e, em décimo lugar, temos a soja. Portanto, aquilo que alimenta os portugueses e aquilo que alimenta o mundo é a proteína animal. E, se quiser fazer ao contrário, o que vai provocar é uma grande fome. Portanto, eu devo dizer que não acompanho de todo em todas as pretensões da sua associação, tem todo o direito a existir e pode promover o veganismo livremente, viva a liberdade, obviamente. Agora, nós estamos nesta comissão para defender os agricultores e os pescadores e, nesse sentido, não acompanhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar Doutora Joana Oliveira, que aqui nos fez a sua exposição relativamente a este programa da proteína verde. E quero, essencialmente, colocar as questões em duas dimensões. Um que tem a ver com o padrão alimentar e outro que tem a ver com a produção alimentar. Em nosso entender, saber comer é saber viver, isso é uma perspectiva defendida por aqueles que defendem uma alimentação saudável. Naturalmente que temos como referências, e para Portugal temos como referências dois instrumentos muito importantes. Por um lado, a dieta mediterrânica, e, por outro lado, a Roda dos Alimentos, que foi criada em 1977 por uma equipa de profissionais portugueses e que também pode, de uma forma gráfica, representar as escolhas alimentares. E, portanto, é aqui sobre esta questão, porque o padrão alimentar é algo que não se muda de um dia para o outro, o padrão alimentar é algo que se constrói na população e nós temos esta particularidade que o nosso país tem todas as condições para produzir alimento que satisfaz as necessidades alimentares, cumprindo aquela que é a dieta mediterrânica. Infelizmente, nos últimos anos, temos assistido a uma completa alteração dos hábitos e dos padrões alimentares, verificando-se, de facto, uma quase que inversão daquela que é a pirâmide da dieta mediterrânica, e a Roda dos Alimentos também, neste momento, não é cumprida em termos daquilo que é a ingestão alimentar. De facto, o PCP não tem uma visão de caminharmos para uma sociedade exclusivamente vegetariana. As opções alimentares estão bastante identificadas. Sabemos e defendemos que deve haver uma alimentação moderada, acompanhada de atividade física, mas a mesma deve também ter uma referência em termos das suas porções de consumo, nomeadamente o que é que deve ser consumido semanalmente, o que é que deve ser consumido diariamente, o que é que deve ser consumido a cada refeição principal. Enfim, tudo isso é uma referência muito importante. Depois temos a questão da produção alimentar e, de facto, Portugal vive uma situação muito complexa em termos da sua capacidade de autossuficiência e em determinadas áreas, nomeadamente na área precisamente das leguminosas, e só dar o exemplo do grão de bico, nós importamos 99% do grão de bico que consumimos em Portugal, com tudo o que isto significa em termos, mas teríamos condições para produzir muito mais. Acredito que já fomos muito mais autossuficientes, acredito que não seremos capazes de satisfazer todas as necessidades alimentares em termos de produção de proteína vegetal, mas poderíamos estar mais autossuficientes e permitir que os nossos agricultores, nomeadamente a agricultura familiar, a pequena agricultura, pudesse fazê-lo. E por isso quero fazer aqui três ou quatro questões, umas que têm a ver precisamente com aquela questão do padrão alimentar, uma que tem a ver com esta questão, está ou não identificada a diminuição da adesão das famílias portuguesas ao padrão alimentar mediterrâneo. É uma preocupação que o PCP tem, porquanto nós até já aprovámos nesta casa medidas legislativas conducentes à promoção do padrão alimentar mediterrâneo. Depois, outra questão que importa também perceber é ao que é que se deve as alterações, porque se nós olharmos há alguns anos atrás, este padrão alimentar estava muito mais assente nesta dieta mediterrânica do que atualmente, ou seja, ao que é que se deve estas alterações do padrão alimentar, que fatores que variam aqui envolvidas para que se altere este padrão alimentar. Para podermos também, por essa via, intervir na promoção do padrão alimentar. Depois, uma outra questão tem a ver com a estratégia de intervenção nutricional. Quais são as estratégias de intervenção nutricional, tendo em consideração as diversas regiões, porque nós também, se olharmos para o país, aquilo que é o seu comportamento em termos de padrão alimentar também difere, ainda que não tão significativamente, mas há algumas diferenças. Porquê? Porque também está muito assente naquilo que é a sua capacidade de produção local. Naturalmente que é preciso também, se existem estratégias, têm identificadas a vossa associação, estratégias de intervenção nutricional mais adaptadas a cada uma das regiões do país. E depois também perguntar-lhe, fazer-lhe uma questão que tem a ver com a fruta escolar, ou seja, aquele regime de fruta escolar que a União Europeia financia, lamentavelmente, quase 50% das escolas não disponibilizam a fruta no âmbito destes regimes, financiados a 100%, perde-se uma oportunidade, enfim. Mas aquilo que assistimos muitas das vezes é que as nossas crianças, que não, imagino o que será um produtor de moimenta da beira, de produtor de maçãs de Bravo de Smolfo, que o seu filho na escola come uma maçã vinda de outra parte do mundo e a sua não a consegue dar entrada na cantina. E daí estes circuitos curtos de comercialização. Ou seja, isto encaminhando aqui para encerrar o questionamento que estou a fazer com a produção nacional. Ou seja, que medidas é que nós podemos ter para que a produção nacional, nomeadamente da agricultura familiar, da pequena agricultura e da média agricultura, possam, de facto, introduzir os seus produtos que produzem nestes circuitos de comercialização. E, desde logo, olhando para algo que seria uma prioridade, tem a ver com acredito que os milhares, eu não sei quantos são, mas os milhares de cantinas e de refeitórios públicos que nós temos, as centenas de escolas que temos, os centenas também de refeitórios que existem, desde as autarquias, desde as mais diversas instituições hospitalares, mais diversas instituições públicas que têm refeitórios e que, na verdade, os nossos agricultores teriam uma importante via de escoamento do seu produto, produto de qualidade, seguro, e que poderiam ali, naturalmente, ter incentivos e apoios a esse escoamento. Daí, reforçar só mais uma vez, dizer-lhe que eu percebo a vossa defesa, naturalmente o PCP não acompanha na plenitude aquilo que colocam, importa que nós tenhamos uma alimentação diversificada, com porções e em quantidades devidamente moderadas, em algumas delas, noutras mais incentivadas, nomeadamente falo da fruta, das leguminosas, mas também não eliminamos aquilo que é a necessidade da introdução da proteína animal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares pretende intervir? Muito bem. Fica assim concluída esta primeira ronda. Devolvo agora a palavra à Sra. Doutora Joana para responder às questões formuladas pelos Srs. Deputados e para os comentários e observações que assim entender. Dê a palavra.
Muito obrigada a todos. Eu penso que faltava ainda mas não quis intervir, não é? Faltava ainda um deputado, mas da minha lista de... Mas ok, vou avançar. Então, muito obrigada a todos, uma vez mais. Eu vou começar por esclarecer que este projeto não defende o extremismo ou o veganismo. Este projeto, em cooperação com outras organizações ambientais, defende, sim, a redução do consumo de carne, porque os portugueses consomem carne a mais. Eu acho que é claro, está na balança alimentar portuguesa, mesmo consomem carne, isto foi uma pergunta que fizeram há pouco, consomem carne acima do recomendado, face às diretrizes alimentares nacionais. Portanto, o que nós queremos é simplesmente fomentar e vocês podem ter o plano nacional na íntegra e verão lá, que aquilo que nós defendemos é que o nosso prato seja maioritariamente de base vegetal por uma questão de saúde e por uma questão de ambiente, não que a carne, a proteína animal seja eliminada, não é isso que o projeto defende, mas tem que haver uma redução, naturalmente, e acho que todos estamos cientes disso. Bom, e agora, posto isso, vou tentar responder a todas as questões. No que toca a Portugal já estar a fazer os possíveis, eu agradeço aqui a detalhe sobre algumas medidas, mas de facto Portugal foi considerado pela própria Agência Portuguesa do Ambiente como sendo o país da Europa onde as alterações climáticas têm mais impacto. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa, portanto, nomeadamente a nível de recursos hídricos, nós vivemos num momento de escassez, e também foi dito aqui que os recursos hídricos, a utilização dos recursos hídricos, pelo menos portanto, disseram que a agricultura não desperdiçava a utilização de água. A verdade também a APA indicou que o regadio desperdiça em Portugal mais de um terço das reservas de água e, portanto, alertou para a necessidade de tornar os sistemas mais eficientes. Portanto, é assim, está tudo bem, nós temos que, à partida não deve estar, mas nós temos que fazer alguma coisa e é para isso que eu estou aqui, que nós estamos aqui, e eu representação de quatro organizações para ajudar e satisfazer algumas das necessidades do país. E, pronto, também, pronto, além disso, tudo isto, vale dar nota também que, sabendo eu que o PEPAC já está, de certa forma, com algumas medidas orientadas para a plantação, para o cultivo de leguminosas, e sabemos que não apoia uma área suficientemente grande, e os ecorregimes também não são suficientemente claros no que toca à necessidade de implementação de leguminosas. Isto não é nada inédito. Há países lá fora, nomeadamente a Lituânia e outros países, a Dinamarca e tudo mais, que estão a incorporar as leguminosas nos seus ecorregimes e nas suas medidas de apoio ambiental com relação à agricultura. Portanto, há que tornar isto mais claro, mais evidente, e promover acima de tudo as culturas fixadoras do azoto. É muito importante que nós, numa problemática ambiental, possamos promover as culturas fixadoras do azoto. Isto pode, bem que nós temos o PEPAC fechado, mais ou menos, entre aspas, até 2027, apesar de haver aqui alguma revisão da PAC esperada a nível europeu. Mas temos, por exemplo, a possibilidade de mexer no IFAP, Nós sabemos que é possível criar linhas de apoio no âmbito da gestão do IFAP e é isto que nós queremos. Nós acreditamos que algo tem que ser feito e, portanto, vamos mexer naquilo que conseguimos. Vocês aí trabalham todos os dias no que toca aos programas públicos, tanto melhor que nós, mas aquilo que nós vemos e que nós estudamos e que nós acompanhamos já nos leva a acreditar que podemos fazer alguma coisa para promover mais proteína vegetal. Tal como também foi falado aqui, dizer que nós não vivemos uma problemática de segurança alimentar quando estamos perante o que tivemos ainda agora, um problema de escassez devido ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia, é um pouco estranho, porque, de facto, precisamente por causa da ração animal, nós tivemos problemas imensos em termos económicos, devido à necessidade, à forte dependência que nós temos no que toca à importação. E, portanto, temos sim que promover a segurança alimentar e, com isso, temos que promover a soberania alimentar e a autossuficiência do país, aumentando as culturas e os cultivos, nomeadamente de proteína vegetal, pela sua resiliência e pela promoção do ambiente, e também porque o grau de autoaproveitamento, como eu referi, é de apenas 18,6%, e, portanto, os consumidores querem mais e consomem cada vez mais. Em 4 anos, o consumo de leguminosas aumentou 21%, portanto, também não sou eu não sou eu que estou a pedir isso, são mesmo os consumidores. E eu penso que respondi assim o balanço a todas as questões, vou ver se me falta alguma. Muitos dos dados que nós usamos são de organismos públicos, portanto, os dados que nós usamos são precisamente de instituições públicas que chegaram a essas conclusões e podem ser usados e compilados em matéria de novas linhas de apoio nesse sentido. Eu penso que respondi em geral.
Muito obrigado. Peço que fica devidamente esclarecida esta comissão dos pressupostos e dos fundamentos da associação. Se pretender enviar a apresentação que fez para a comissão e depois encarrego-me de distribuir por todas as senhoras e senhores deputados, ficam com o documento. Para alguma dúvida que queiram colocar ou ficar por esclarecer, o possam fazer depois de forma escrita, se lhe parecer bem.
Muito obrigada. Eu peço mesmo, em nome das organizações e de uma comunidade cada vez mais crescente e preocupada com esta situação ambiental e o impacto na alimentação, eu peço que isto seja considerado no Orçamento do Estado. Não é preciso muito, às vezes são gastas noutras vertentes.
Muito obrigado. Então, muito obrigado, boa tarde, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos então continuar a nossa reunião, agora para a parte 2. A parte 2 da reunião, que temos aqui o ponto 1, a apreciação e votação das atas 70 de 4 de outubro de 2023, 71 de 12 de outubro. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Se não houvesse objeção por parte das senhoras e senhores deputados, passávamos já para o ponto 3, para libertar o Sr. Deputado Rui Tavares, até porque a apreciação será simples. Há dois projetos de resolução, um da autoria do LIVRE e outro do PAN. A representante única do PAN não está, porque está também na Conferência de Líderes. O interessante seria, se houver aqui, e já estamos aqui a fazer diligências no sentido de o Sr. Deputado Rui Tavares e o Sr. Deputado Inês Sousa se juntarem e prepararem um texto conjunto que será remetido a esta comissão e apreciaremos esse documento conjunto na discussão na especialidade. O Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todas e a todos, deputados e deputadas e demais presentes. A toda a disponibilidade para proceder dessa forma. Já tivemos a discussão na sessão plenária, portanto não vale a pena entrar agora em detalhes sobre este projeto acerca do Banco de Germoplasma Vegetal e, portanto, acho que podemos trabalhar bilateralmente o PAN e o LIVRE, os dois partidos que tiveram os seus projetos de resolução aprovados, para poder dar à Comissão um texto conjunto que depois será apreciado pelos senhores e senhoras deputados.
Muito bem, muito obrigado, assim faremos. E ficamos a aguardar o documento e o texto conjunto, e assim faremos depois a discussão. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento da autoria do Grupo Parlamentar do Chega, de audição urgente à Ministra da Agricultura e Alimentação, pelas declarações prestadas quanto ao Projeto Tejo. Para a apresentação do requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez cumprimento a todos e a cada um de vós. Este nosso requerimento, ao qual imprimimos um caráter de urgência, tem que ver com as recentes declarações da Sra. Ministra da Agricultura, colocando de parte aquilo que seria o desígnio nacional, muito acarinhado até, não só pelo distrito pelo qual sou eleito, Santarém, mas como também pelos distritos do norte do Alentejo, do oeste e até de Castelo Branco e da Guarda, que seriam impactados com este projeto. De facto, a Sra. Ministra da Agricultura recentemente veio pôr de parte este grande projeto de Tejo. Em 2022, a Sra. Ministra declarou publicamente e também aqui nesta comissão, tendo sido inquirida quanto a esta matéria, de que iria fazer um estudo de viabilidade para ver como seria tramitada a projeção deste desígnio nacional, mas nunca pondo em causa a sua execuibilidade. Ora, recentemente a Sra. Ministra disse que este projeto não tinha condições para ser feito e que ascenderia a 4,5 mil milhões de euros. Este valor, não sei se estará correto ou não, e portanto queríamos perguntar à Ministra como, onde, em que relatório é que se assenta, porque nós não temos conhecimento dele, como é que se justifica este valor. Depois queríamos também pôr em perspectiva o valor relativamente à implementação no terreno e ao número de anos para ele ser implementado, uma vez que, se, por exemplo, fizermos o contraponto com o projeto do Alqueva, sabemos que no projeto do Alqueva foram gastos 2,5 mil milhões de euros ao longo de 19 anos de obras, mais 13 anos, dos quais 13 anos foram de enchimento e que têm um impacto enorme na região. Portanto, quando falamos de valores, temos sempre de falar numa diluição em inúmeros orçamentos de Estado e em inúmeros fundos europeus. Gostávamos também de perguntar à Sra. Ministra porquê este projeto não ter sido englobado no PRR e porquê que o Algarve foi englobado também aqui. Todos os impactos que ele tem na agricultura, no fornecimento de água às populações e até no enchimento das águas subterrâneas, que são absolutamente estratégicas e essenciais para toda a região. E, portanto, gostávamos de ouvir a Sra. Ministra da Agricultura nesta sede e perguntar-lhe porque é que houve esta mudança de agulha, digamos assim, porque sempre que inquirimos a Sra. Ministra, até aqui em sede de comissão e em audições regimentais, sempre nos deu a entender que o projeto estava a ser estudado e que iria ser executado, e agora publicamente veio pelo não dito. Portanto, solicitava aos vários grupos parlamentares que acompanhassem esta nossa pretensão para que todos nós, em conjunto, pudéssemos inquirir a Sra. Ministra sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito bem. Tem então a palavra o grupo parlamentar do PSD, o deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a Sra. Ministra da Agricultura, em diferentes momentos, teve posicionamentos contrários. Nós temos estado atentos, temos acompanhado, eu próprio, em vários momentos nesta Assembleia da República, tive a oportunidade de questionar a Sra. Ministra, que em 2022, numa cerimónia de Alpiagra, da Feira Agrícola de Alpiarça, ela anunciou os tais 4 mil milhões para o projeto Tejo, sem justificar onde é que estaria esta verba, onde é que iria buscar estes recursos. Foi com alguma surpresa que o vimos, mas também já nos vai habituando que um ano passado, portanto em 2023, agora há poucas semanas, num órgão de comunicação social regional, anunciou que o projeto de Tejo era para meter na gaveta. Portanto, há aqui uma série de incongruências que já nos vai habituando e esta proposta do Chega visa a obtenção destes esclarecimentos que nós acompanhamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Miguel Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, começarmos por referir que o aproveitamento de águas para o regadio e a importância que temos de garantir a sustentabilidade das explorações agrícolas é para nós importante. Sabemos que é também importante para o Governo e o Governo tem atuado nesse sentido, desde logo através do Plano Nacional de Regadios, dos Planos Regionais de Eficiência Hídrica, do estudo dos vários projetos e em particular, sou de uma região em que eu neste projeto teria incluído neste projeto, eu sou da região Oeste, uma área que não tem grandes recursos de regadio e que necessita de garantir também essa fontes de água para a agricultura para o futuro. Ouvi por aqui atentamente as explicações do Sr. Deputado do Chega e agora a intervenção do Sr. Deputado do PSD. Eu, de facto, nunca ouvi a Sra. Ministra dizer que o projeto é para fazer. Já ouvi muitas vezes que o projeto é para estudar, é para analisar e efetivamente, é isso que tem sido feito. O que o projeto é para fazer já é uma forma de aproveitamento político da direita para depois tentar dizer que a Sra. Ministra não fez e que prometeu. Essa promessa nunca ouvimos da nossa parte. Acho que o projeto tem que ser estudado, é um projeto muito ambicioso. Os 4 mil milhões, possivelmente, aos dias de hoje, aos preços de hoje, possivelmente já se transformaram em muito mais. E, portanto, é um projeto muito ambicioso que deve ser estudado. Tenho informação que quer o Ministério da Agricultura e Alimentação, quer o Ministério do Ambiente, estão a desenvolver estudos, um por um lado de eficiência hídrica e outro por outro lado na valorização dos recursos hídricos para a agricultura no Vale do Tejo e Oeste. E, portanto, é importante aguardarmos a conclusão de ambos os estudos para se tirar as devidas ilações. E, por outro lado, dizer-vos também que a primeira forma como é tratada a Sra. Ministra no requerimento não é nada, de facto, respeitosa daquilo que deve ser tratada a forma dos seus ministros no Governo. Mas, por outro lado, e tirando esse ponto, é também a utilização de um requerimento de forma urgente nesta Casa tem que ser usado com muita parcimónia. Nós vamos ouvir, já agendado, vamos ouvir a Sra. Ministra nesta comissão no dia 8 de novembro, por ocasião do Orçamento de Estado. Vamos ouvir a Sra. Ministra a 30 de janeiro, com uma audição regimental. E temos em agendamento pelos serviços da Comissão a audição da Sra. Ministra a requerimento urgente, e esse sim justificado, porque estamos a falar do assunto, naquele caso, é a questão dos pagamentos únicos, e assim é de facto um tema urgente, com urgência. E, portanto, não se pode, tem que se usar como parcimónia os requerimentos de urgência, porque senão tudo é urgente e de repente nada é urgente. E, portanto, nesse aspecto, havendo em 3 meses 3 hipóteses de termos contacto com a Ministra e colocarmos as questões que acharmos necessárias, não achamos que faça sentido estar a fazer outro requerimento de urgência e chamar de urgência à Ministra uma quarta vez em 3 meses a esta Casa. E, portanto, acho que há oportunidades mais que suficientes nos nossos mecanismos de contacto e de fiscalização da ação governativa para colocarmos as devidas questões sobre este assunto e sobre o projeto de Tejo, que eu também, em particular, gostaria também de perceber qual é o estado e de que forma é que se vai abordar a questão do projeto de Tejo. E até, não só do projeto de Tejo, o que me interessa em si é saber de que forma é que os agricultores poderão ter água no futuro, tanto no Ribatejo como no Oeste. Não me interessa, em particular, o projeto de Tejo. Interessa-me, em particular, que os agricultores tenham água disponível nestas duas regiões. E, portanto, com tudo isto, nós não iremos viabilizar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, eu agradeço a sua gentileza de me ter concedido a palavra, mas eu também não irei fazer considerações relativamente a este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Para?
Para uma intervenção.
Intervenção não está previsto no regimento.
Então, para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Portanto, diga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para uma interpelação à mesa para solicitar que, se de facto é o caráter de urgência que obstaculariza a chamada da Sra. Ministra ao Grupo Parlamentar do PS para votar favoravelmente este requerimento, tenho toda a disponibilidade para deixar cair esse requerimento de urgência, porque penso que é bastante importante que, numa sede própria, este assunto do projeto TES seja tratado. O assunto do projeto TES é um projeto de capital importância para a dinâmica agrícola nacional e, portanto, é suficientemente muito importante para ter uma discussão autónoma na sua própria audiência sobre esse tema.
Ficou claro,
sobre este desidrato. Em segundo lugar, queria também indicar à mesa que, de todo em todo, foi a intenção do Grupo Parlamentar do CEDA dirigir-se à Sra. Ministra de forma desrespeitosa e, portanto, nem sequer percebo aquilo que o Sr. Deputado João Nicolau disse relativamente a esse assunto, porque no primeiro parágrafo nós identificamos a Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura e Alimentação, no terceiro parágrafo dizemos Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, no quinto parágrafo referimos como Doutora Maria do Céu Antunes, no sexto parágrafo Senhora Ministra da Agricultura e no sétimo parágrafo Senhora Ministra da Agricultura e Alimentação.
Muito bem.
Portanto, o tratamento com a Senhora Ministra é sempre respeitoso, utilizando ou do seu cargo governativo ou do seu título académico e, portanto, repudiu totalmente.
Muito bem, ficou claro os dois pontos nessa interpelação à mesa. Ficou claro os dois pontos, que o Chega retira a palavra urgente do requerimento e esclarece que não quis ofender a Sra. Ministra. Mas nestes moldes, vamos então proceder à votação. Quem vota contra? O parlamentar do PS. Quem se abstém? O PCP. O requerimento foi rejeitado. Passamos então ao quarto e último ponto, que é outros assuntos. Temos aqui para distribuir o
projeto de lei 941.
O projeto de lei 941 do PS.
Que acaba o PS. Proibição de corte de cauda, dentição e castração sem anestesia.
Dos suínos. Castração dos suínos. Sem anestesia. Acaba o PS. Quer indicar já o projeto de lei sem anestesia. Acaba o PS. Pretende indicar já o relator. Não é o Rabos de Ovelha. É suínos.
Suínos, torção, cauda, dentição.
Não, porque eu estava a falar aqui de Rabos de Ovelha, porque lembrava-me da minha
cauda, infância. Cauda, dentição e castração.
Indicamos posteriormente.
Posteriormente, muito bem, fica registado. Eu queria dar só uma palavra neste último ponto, uma palavra de agradecimento a todas as senhoras e senhores deputados que participaram na visita aos Açores, a todos os colaboradores desta Comissão, que tiveram um trabalho árduo, mas extraordinário, anterior, durante e posterior, nomeadamente anterior, o Paulo participou connosco, o Dr. Joaquim Ruas e a Carolina. A Carolina acompanhou-nos com uma eficiência extraordinária, o Dr. Ruas. É importante também que fique aqui sublinhado esse elevado profissionalismo para com todos os deputados da Comissão, para com todas as entidades que nos receberam. Os seus deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores, nomeadamente Francisco Pimentel e João Azevedo Castro, foram incansáveis. Em alguns pontos tornaram-se quase guias, tendo estudado a geografia, a cultura, as informações sobre cada ilha e cada momento por onde passávamos, e com grande profissionalismo nos transmitiram isso. Foi realmente gratificante. Penso que a nossa visita foi também gratificante para todos nós, enquanto membros desta Comissão. Ficámos mais conhecedores do arquipélago dos Açores, nomeadamente das ilhas, e podemos assim ter um trabalho mais positivo, um trabalho mais conhecedor no processo legislativo. E isso deve ser aqui anotado e registado. A todos, sem exceção, o meu muito obrigado, e penso que ganhámos todos em ter realizado essa visita. Ganhou a Comissão, ganhou a Assembleia da República e ganhou a democracia, ganhou as regiões autónomas e ganha o trabalho que podemos construir no futuro. A todos, o meu muito obrigado.